Falando de Economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item. Hoje o nosso convidado aqui da Instituição Fiscal Independente é Felipe Salto, diretor executivo da IFE. Muito boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os ouvintes.
Felipe Salto, a partir de hoje entra em vigor a nova alíquota aí do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. O governo decretou esse aumento para poder bancar um novo valor para o Bolsa Família a partir do ano que vem. Queria que você explicasse para a gente, primeiro, onde que incide o IOF, em que operações isso vai impactar, e depois eu queria que você explicasse o impacto mesmo em números disso e no bolso dos brasileiros.
Bom, essa medida foi tomada pelo governo, por decreto, que é a forma prevista, né, para justamente criar um espaço para financiar cerca de 2 meses de um aumento do Bolsa Família ou da criação do chamado Auxílio Brasil, que é um programa que substituirá ou substituiria o programa Bolsa Família conforme previsto na medida provisória 1061. O aumento do IOF para este ano, até dezembro, uma medida temporária, vai incidir sobre as operações de crédito. Então, isso vai encarecer as operações de crédito num momento de economia fragilizada. Nós sabemos que o PIB do segundo trimestre veio negativo, né? Na margem houve uma queda. E para o segundo semestre, a gente ainda não tem os dados do IBGE, vai conhecer nos próximos meses, mas a expectativa é que a economia fique estagnada. Ela tem a variação igual a zero, não vai haver crescimento no segundo semestre, muito provavelmente, em razão de vários fatores, de riscos hídricos, energéticos, a questão política, institucional, e mesmo a questão fiscal e da inflação, porque a inflação alta vai elevar a taxa de juros. Então, o que o governo pretendeu com essa medida? É criar o espaço necessário para cumprir a lei de responsabilidade fiscal e garantir o aumento do programa atual, ou mesmo o novo programa, antes de entrar em 2022, que é ano eleitoral, e aí ele esbarraria nas restrições legais, né, da lei eleitoral para poder fazer esse tipo de medida já com o ano de 2022 iniciado.
Então, Felipe, é o seguinte, a gente tem aí já uma economia que ainda não tá forte e a gente tem outros fatores que ainda complicam ainda mais essa situação. A gente está falando aqui de hoje, que vai começar hoje a alta do IOF, mas a gente já vinha com outros fatores que nem você já explicou aí anteriormente. A questão da inflação cada vez mais alta, puxado por esses outros índices aí, a questão da a crise hídrica, enfim, que impacta também a questão do combustível, que impacta no transporte e também no preço dos produtos, tudo aumentando. Então, essa dupla aí, IOF mais alto, o Banco Central tendo que aumentar a Selic para tentar conter a inflação também. Essa semana, os especialistas estão esperando aí uma alta de mais um ponto percentual na Selic, que iria para 6,25, se eu não me engano. Isso tudo, essa dupla aí, é muito complicado para o crescimento do país, né?
De fato, como a inflação pelo IPCA e pelo INPC, os dois principais índices gerais, está em 9,7% e 10,4%, respectivamente, no acumulado em 12 meses até agosto, então o Banco Central está correndo atrás do prejuízo, digamos assim, para aumentar a Selic e conter essas pressões inflacionárias. Quando o Banco Central faz isso, ele aumenta a taxa de juros, a chamada meta Selic, para fazer com que as taxas de juros na ponta também subam e você consiga desestimular a demanda, né, o consumo, o investimento. Ele afeta naturalmente o desempenho da atividade econômica. É por isso que o mercado, os analistas, os economistas e mesmo a instituição fiscal independente, a IFE, tem revisado as projeções para o ano que vem. Quer dizer, há quem projete crescimento em torno de 0,5% para o ano que vem. Nós estamos com 1,7%. Mas veja que as projeções todas estão diminuindo. E a principal razão esta, né? O aumento do custo do crédito, o aumento dos juros, diante desse cenário de inflação pressionada. Vale dizer que a inflação reflete também o dólar, a taxa de câmbio que está elevada, 5,33 hoje, né, reais por dólar, e isso encarece os produtos importados, mas também acaba havendo repasse para os produtos que são produzidos internamente com componentes externos e, num segundo momento, o que já está acontecendo, também na inflação de serviços. É por isso que o Banco Central reage, né, aumentando a taxa de juros. Então, Pedro, não é um cenário positivo. Nós estamos com os mesmos problemas estruturais do lado das contas públicas, das dificuldades de equacionar o orçamento, de cumprir o teto de gastos, e, em paralelo, uma dinâmica econômica que é bastante frágil.
Eu estou conversando com o Felipe Salto, diretor executivo da IFE aqui do Senado. A gente está conversando sobre o aumento do IOF a partir de hoje. A alíquota passa de 1,5% para 2,4% no caso de empresas e de 3% para 4,08% para pessoas físicas. Eu estou com uma tabela aqui, ô Felipe Salto. Por exemplo, para o crédito pessoal, o aumento efetivo, segundo a análise aqui do com esse novo imposto, né, chega a 32,25%. Rotativo do cartão, 20,50%. Quer dizer, são números que vão impactar muito a questão econômica das pessoas, porque as empresas também vão acabar repassando isso para o consumidor, né? Porque as empresas vão acabar pagando mais para poder pegar empréstimo, enfim, para poder dar conta da sua produção. Isso vai impactar diretamente no bolso do consumidor também, né?
Sem dúvida. O que está acontecendo é que esse aumento das alíquotas do IOF vai pegar em cheio famílias que estão endividadas nesse momento, 14 milhões de brasileiros que estão sem emprego, sem contar a questão da economia informal, uma série de pessoas que perderam as suas ocupações, mesmo no mercado informal, em razão da pandemia. Claro que uma certa recuperação do setor de serviços, que a gente observa na margem, pode ajudar a empregar uma parte desse contingente de famílias, mas o número de pessoas ou desempregadas ou vivendo em situação de pobreza ou até mesmo de pobreza extrema é muito expressivo. Então, o encarecimento do crédito, seja o crédito para as empresas, seja o crédito direto, o crédito pessoal, o rotativo do cartão, etc., vai aumentar o fardo dos juros, do serviço da dívida, no orçamento das famílias, que já está bastante combalido. Então, o governo dá um tiro para acertar o aumento da arrecadação, cumprir a lei de responsabilidade fiscal parcialmente, porque medidas permanentes de aumento de gasto, como é o caso, né, se for confirmado, precisam de medidas permanentes de financiamento. E essa medida do IOF é apenas até dezembro. A aposta do governo, Pedro, é que ele consiga aprovar o PL, Projeto de Lei 2337, que foi aprovado na Câmara, a reforma do Imposto de Renda, e com isso, a chamada arrecadação, ou imposto sobre a distribuição de lucros e dividendos pelas empresas, dê conta de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere a essa necessidade de ter fontes permanentes para financiar o aumento desse gasto social. Mas é uma situação muito complicada, porque a medida do IOF neste ano tem esses efeitos econômicos negativos e para o ano que vem a questão fiscal está totalmente em aberto, né? O orçamento nasceu datado, nasceu defasado, porque apresentou contas que provavelmente não vão se confirmar, como a gente mostrou no relatório de acompanhamento fiscal da semana passada. Então há um desafio grande também nessa matéria do teto de gastos, que hoje é a principal regra fiscal do país.
Pois é, a gente sabe que o Bolsa Família e para o ano que vem talvez um novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, é muito importante para a renda de famílias que estão em vulnerabilidade social, tem pouca renda. Então a gente sabe que é um auxílio que faz muita diferença na vida dessas pessoas. Agora, a gente também sabe que o governo tem que controlar as contas públicas e tem feito várias tentativas, né? A gente tem comentado muito aqui durante o ano, nesse comentário da IFE, sobre as tentativas do governo de bancar esse novo benefício social para o ano que vem, por meio de alteração de algumas regras, né? A gente já falou aqui sobre os precatórios, foi uma tentativa do governo, inclusive essa PEC está aqui no Congresso, é uma PEC que parcela as dívidas dos precatórios, que são dívidas que o governo é obrigado a pagar, né? O governo tem uma tentativa de parcelar isso por 10 anos e usar esse dinheiro para poder bancar esse novo Bolsa Família. Então, o governo vem tentando emplacar alguma opção, né, para poder bancar isso no ano de eleição, né?
Exatamente. E a PEC dos precatórios, a proposta de emenda à Constituição número 23, é bastante problemática, porque propõe-se parcelar uma despesa que é obrigatória, sempre foi tratada como despesa primária obrigatória. Pode-se até discutir a natureza do precatório, que seria uma dívida, não seria uma despesa primária obrigatória, porém, o momento não é oportuno para se fazer uma mudança no regramento dessa magnitude, justamente com o objetivo de ampliar espaço no ano que vem. Porque veja, a PEC 23 abriria, pelas contas da IFE, um espaço de 39,2 bilhões de reais no orçamento de 2022, no teto de gastos de 2022. Um valor superior àquele que será necessário para fazer o aumento do Bolsa Família ou financiar esse novo Auxílio Brasil, cujo benefício médio, em tese, seria superior ao do programa Bolsa Família. Então, veja que é uma situação complicada e a solução difícil ninguém parece querer, que é a solução de conter as despesas, de evitar aumentos de emendas de relator geral ao orçamento, que é uma coisa que aconteceu desde 2019, que vem acontecendo, e que prejudica o arcabouço, o processo fiscal e orçamentário, mas que, por exemplo, em 2021, totalizaram essas emendas de relator ao orçamento, de relator geral do orçamento, 18,5 bilhões. Então, nas nossas contas, se não houvesse volume algum para essas emendas, se as despesas discricionárias, que são as não obrigatórias, ficassem em 104 bilhões, um nível baixo, é verdade, daria para aumentar o programa social em 14 bilhões e cumprir o teto de gastos pagando a integralidade dos precatórios. Agora, caso a inflação do fim deste ano fique muito mais alta do que a faixa de 8 a 8,5%, esse espaço para aumentar o Bolsa no ano que vem ficaria reduzido. E aí a saída, a única saída, a meu ver, no curtíssimo prazo, que não feriria as regras do jogo, que não representaria contabilidade criativa, seria a de considerar o Fundef, os precatórios do Fundef, aquele programa da educação lá dos anos 90, como sendo extra-teto. Isso porque a emenda 95, a regra do teto de gastos, já diz que o Fundeb, sucessor do Fundef, é extra-teto. Então, seus precatórios, não tem por que os seus precatórios também não terem esse tratamento.
Tá certo. Felipe Salto, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do primeiro item, esclarecendo para a gente esses pontos da economia aí. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.